Declaro aberta a 29ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 28ª reunião pública ordinária. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 28ª reunião ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. E boa noite a todos presentes. Senhor presidente, até o momento não encontro-se nenhuma correspondência à secretaria.
Informe das comissões.
Boa noite a todos presentes. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social convida todos os vereadores para debater o PLO 22/2019, que altera a lei do transporte estudantil e emendas na próxima segunda-feira, às 17 horas. Projeto e emendas já tiveram parecer por parte dessa comissão. Contudo, após discussão plenária, retornou à comissão para nova análise. Portanto, convido os novos colegas a participarem dessa reunião para dar seguimento à tramitação do projeto. Só isso, presidente.
Boa noite a todos. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 53, sobre o projeto de lei ordinária 49, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da Câmara Municipal de Bicas por cancelamento de dotações e da outras providências, projeto de autoria do Poder Legislativo da mesa diretora. Trata-se de projeto de lei ordinária para abertura de crédito especial no orçamento da Câmara por cancelamento de dotações. O projeto está devidamente instruído, carreado com as documentações pertinentes e legais, expedida pela diretoria financeira da Casa Legislativa, e também indicou-se as dotações orçamentárias que se refere à fonte recurso com anulação de dotações, bem como acompanhada do parecer jurídico desta Casa. Conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 13/9, conduzindo os trabalhos em sessão das comissões, da comissão, manifestaram-se pela regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei ordinária, tudo na forma do parecer exarado, com voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto técnico, formal, gramatical e lógico. Presentes senhores vereadores, membros Diego Bordanal Gonzi, Denise Maruco Durão e o presidente Joel Milão Filho. Segundo parecer, parecer 54, proposta de emenda supressiva 01, suprime o inciso 5º do artigo 8º do projeto de lei número 35, que institui os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no município de Bicas e da outras providências. Cuida-se de proposta de emenda supressiva do inciso 5º do artigo 8º ao projeto de lei ordinária que visa instituir os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida, foi solicitado parecer da comissão sobre forma e legalidade do presente pedido de emenda supressiva, formulado pelo Edil Aloysio Barbosa Borges. O parecer, portanto, tem como objetivo a análise sobre a legalidade e constitucionalidade da proposta da referida emenda. Tal inciso, ora questionado, deve ser suprimido, tendo em vista o dispositivo contido na Lei Orgânica Municipal, que já trata do assunto, artigo 30 da LOM. Assim fica no entender do vice-vereador desnecessário outra legislação para tratar da mesma matéria. Assim sendo, a comissão apresenta o seguinte parecer sobre a referida emenda, né, essa emenda supressiva. A comissão apresenta parecer favorável de todos os membros para o recebimento da referida emenda. Membros Diego Bordanal Gonzi, Denise Maruco Durão, presidente Joel Milão Filho. Próximo parecer, parecer 55, proposta de emenda aditiva, insere os incisos 3, 4 e um parágrafo único ao artigo 9º ao projeto de lei 35, também esse projeto que se refere aos benefícios eventuais. Bom, assim, a comissão reuniu e decidiu pela aprovação da inserção, através da emenda aditiva, dos incisos 3 e 4, suprimindo o aditivo proposto no parágrafo único, Desta forma, a conclusão da comissão é pela aprovação da emenda aditiva, né, dos incisos 2 e 4, 3 e 4, ao artigo 9º do projeto de lei, com a supressão do parágrafo único. Membros Diego Bordanal Gonzi, Joel Milão Filho, que é o presidente, e Denise Maruco Durão, relatora. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Informe.
Presidente, pela ordem, só para me fazer uma observaçãozinha, eu só queria comunicar a todos vocês que eu, como relator da CPI de inquérito, concluí o relatório, passei para o senhor vereador Tiago, presidente, membro Ailton. Procurei ser, no meu relatório, o mais transparente possível, imparcial. Deu um trabalhinho, mas eu acho que ficou, pelo que foi escrito, foi justo, porque o relatório foi baseado em tudo aquilo que as testemunhas falaram. Então, peço aos senhores que leiam o mais rápido possível, para poder, eu sei que vocês têm prazo de 5 dias, mas quanto puder resolver isso antes, melhor. Ok? Obrigado.
Informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Senhor presidente, deu entrada na casa o projeto de lei número 50 de 2019, que altera parcialmente a lei municipal 1485 de 2009, que autoriza o parcelamento de débito do município de Bicas com a União e da outras providências. A mensagem ao projeto de lei, submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara, incluso o projeto de lei que altera parcialmente a lei municipal 1485 de 2009, autorizando o parcelamento de débito do município de Bicas com a União e da outras providências. Resumindo para todos aqui, a comissão vai analisar com calma, né, referente ao parcelamento do terreno da rede, que o município está em débito já há alguns anos, né, está inscrito no CADIN, foi até anexado aqui a consulta, né, processo, para deliberar a comissão e depois o plenário, né, a respeito do parcelamento e a retirada do nome do município do CADIN.
Uso da tribuna. Senhora Maria Isabel, 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente e demais vereadores. Talvez vocês até possam estranhar o porquê de eu estar aqui. Como aqui tem nós temos um tempinho livre para disponibilizar alguma coisa de utilidade pública, então, eu pedi autorização à minha enfermeira-chefe e à Natália, que é a nossa coordenadora, para estar aqui. Então, aproveitando que o propósito que eu vim é para falar sobre o Setembro Amarelo. E aproveitar também para falar do nosso papel do agente de saúde, que às vezes vocês não conhecem muito o nosso trabalho. Então, dentro da nossa profissão de agente de saúde, que é uma profissão para nós, existe uma ética. E dentro de toda profissão existem profissionais e profissionais. Então, o nosso dever, o nosso objetivo é entrar nas casas das famílias que nós trabalhamos e poder fazer por elas alguma coisa. Então, a gente procura, em muitos lugares, eles nos veem como amigos, contam as coisas, eles nos fazem parte da família, muitas vezes somos até psicólogos sem sermos, e a gente senta e ouve. Então, muitos acham que o agente de saúde simplesmente vai na sua casa para pegar uma assinatura. Mas não é esse o nosso papel. Não posso dizer por todos, que eu acho que a maioria vai concordar comigo que nós somos profissionais e éticos. E procuramos fazer isso. E dentro dos postinhos, dos PSFs, todo mês existe um cronograma. Sempre que inicia o mês, é colocado na nossa sala de agentes de saúde o nosso cronograma daquele mês. Então, durante o mês, cada agente de saúde tem durante uma semana para falar sobre um assunto. E o meu caiu o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E nós temos que ler e procurar saber a respeito do que nós estamos falando. Então, eu fiquei assim muito mexida, que eu já fiz outras salas de espera lá na unidade, e fiquei muito mexida com esse assunto da prevenção ao suicídio. Porque o Setembro Amarelo, é lógico, o suicídio já existe há muitos anos, mas tudo começou com a história de um rapaz chamado Mike M., nos Estados Unidos, nascido numa cidade do Colorado. Ele era um menino muito bom, com 17 anos, um jovem, e ele era muito ligado à mecânica. Ele sabia tudo de mecânica e aprendeu sozinho. E ele comprou um Mustang velho. Ele sozinho reformou esse Mustang e pintou ele de amarelo. Os amigos, então, começaram a chamar o Mustang do Mike. E era o Mustang amarelo. E foi passando e tal, e ele não podia dirigir ainda, porque não tinha maioridade. Quando foi no dia 8 de setembro de 1994, às 23h52, Mike se suicidou com um tiro na cabeça dentro do Mustang amarelo. 7 minutos depois, os pais dele chegaram. Talvez pudesse ter evitado esse suicídio. E o Mike não pediu socorro. Ele não pediu socorro. Então, no dia do velório, os colegas e amigos fizeram 500 cartões e junto uma fita amarela, escrito: se você precisar, procure ajuda. E foram distribuindo. E à proporção que o tempo foi passando, professores começaram a receber esses cartões com as fitinhas. E nesses 25 anos, já foram distribuídos 19 milhões desses cartões. E foram evitados 115 mil suicídios. Então, em 2003, a Organização Mundial de Saúde colocou como símbolo do setembro amarelo o suicídio e também em homenagem ao Mike. Porque hoje no mundo, a cada ano, 800 mil pessoas se suicidam. E é a segunda causa morte entre jovens de 19 a 24 anos. E muitos acham que o suicídio é assim, ah, ele quer aparecer, ou cortou aqui e não morreu. Mas não é. O suicídio não é um fato aleatório. E nessa de suicídio, quem tenta uma vez, ele vai tentar de novo. Então, quando ele tenta e não consegue, as pessoas veem, talvez, como uma forma de aparecer e tudo, mas não é. Porque quando ele tentou, ele não sabia o que iria acontecer daquilo ali, se ele ia ter o resultado que ele esperava. Mas não teve, ele vai tentar de novo. Porque a maior parte dos suicídios é provado e comprovado que são de pessoas que já tentaram outras vezes. Mas nisso tudo existe um paradoxo, que muitas vezes esses que tentam suicídio, eles tentam de alguma forma mostrar por que eles estão... olha, eu quero morrer, eu não aguento mais viver, e dão dicas, talvez na esperança de que alguém socorra, que alguém estenda a mão. E muitas vezes não são entendidas as mensagens. Então, para eles, aquilo é a última fuga, o suicídio. E a falta de esperança, o desamparo, o desemprego, a vida que a gente leva no dia a dia, corrida, quantos e quantos milhares nunca passou pela cabeça, principalmente à noite. Eu sei porque isso acontece comigo. É à noite, quando a gente deita, que a gente está sozinho, que infelizmente os maus pensamentos vêm. É o que você tem para pagar, o que você tem para fazer, o aluguel, são as contas. Então, isso tudo leva muitas pessoas à sua última fuga, que é o suicídio. Então, a gente teve sexta-feira agora, eu participei de uma palestras no Polo, e a Rosália, psicóloga, esteve lá com a gente e tudo também. Então, são assuntos que a gente não pode falar só no mês de setembro, porque o mês de prevenção ao suicídio, o outubro rosa é mamografia preventiva e tal, o novembro azul é próstata para os homens. Eu acho que essas coisas têm que ser faladas, principalmente por nós, agentes de saúde, durante o ano todo. Isso não deve ser lembrado só naquele mês. E eu fiquei muito assim, honestamente, eu já fiz várias salas de espera, mas essa me tocou muito, sabe? Então, a gente fica tentando procurar, porque eu tenho, quando eu fiz a primeira sala de espera no postinho, eu já fiz 3 dentro da minha semana. A primeira que eu fiz, o pessoal me aplaudiu por causa da palestra. Não é palestra, né? É uma sala de espera. E quando terminou tudo e tal, uma das pessoas que estavam lá ouvindo chegou para mim e falou assim, eu procurei ajuda, eu hoje vou ao psicólogo e ao psiquiatra, porque eu tentei me matar 2 vezes. E eu já ouvi isso na minha área de trabalho e tudo, pessoas que passam por determinadas coisas. Então, eu não sei, sabe, ainda não consegui ver, assim, uma que a gente possa ajudar mais através de nós, agentes de saúde, que às vezes acho que a gente vai se meter na vida deles, mas a gente tenta ajudar. Então, eu não sei como os outros colegas agem. Tanto é que eu vim aqui hoje, não para aparecer, não. Tanto é que eu não tenho nenhum colega aqui, porque eu não anunciei para ninguém que eu viria aqui, mas eu achei um espaço, que eu sei que muita gente está ouvindo a Câmara e vai ouvir o nosso recado daqui. Então, eu agradeço a vocês por me darem esses minutos e espero que quem estiver ouvindo e sentir nessa situação, lembre da frase do Mike, se você precisar, procure ajuda. E a gente está lá para ajudar quem precisar. Muito obrigada, gente.
Vamos agora para a indicação número 170. Vereador Rafael.
A gente tem que parabenizar a sua iniciativa, né, porque realmente é muito importante, né, essas datas que foram criadas, né, mês a mês, para conscientizar, É muito importante trabalhar o ano inteiro, mas tendo o mês ali, dando aquele enfoque, né, alerta a população. A gente fala isso no comitê da dengue, né, Denise? Que a gente tem uns períodos mais críticos, né, mas que o combate tem que ser feito durante o ano todo. Então é muito importante agora outubro rosa, né, o novembro azul, mas você falando especificamente do setembro amarelo, acho que iniciou mesmo tem pouco tempo, né, assim, mas dando mais de eu quis assim, falar um pouquinho, porque, como todos sabem, eu trabalho com o INSS, né, então muitas pessoas chegam no escritório com problema de saúde. E hoje, por incrível que pareça, o maior problema é depressão, né? As pessoas... Eu acho que o que está acontecendo no mundo, né? crise econômica, deterioração da família, perda de valores. Então, assim, a gente está vendo muitas pessoas, está aí o Thiago para falar ainda melhor ainda do que eu, como isso está afetando, né, Thiago? E acaba afetando, assim, aí a pressão, altera a pressão, coração, né, ao longo do tempo. Sim, então, assim, acaba o poder público, né, no geral, município, estado, união, tem que ter uma visão mais atenta realmente, porque acaba gastando mais com medicações. E tem que se fazer projetos para ocupar o tempo das pessoas, né? Eu tive o prazer, fui convidado também para falar na conferência da assistência social. Eu sempre que tenho o pessoal da assistência social, sempre falo do projeto lá dos idosos, né? Que aquilo é maravilhoso. Eu vi aquilo, ia acompanhando. Tem uma pessoa muito próxima da nossa família que perdeu o marido, ela entrou em depressão mesmo. Então, eu aconselhei ela a procurar, começou a fazer, foi uma maravilha para ela. Então, assim, é o idoso, é o jovem, hoje não está isento de idade, né? Todos estão tendo problema com depressão. Então, é ocupar os jovens com atividades esportivas, com estudos, os idosos com essas atividades são muito importantes, né? E fazer esse trabalho durante o ano todo mesmo. Parabéns por você ter vindo aqui, Isabel, para falar, né? Eu acho que o espaço aqui a gente deve utilizar para isso também, para fazer essas campanhas, né? Aproveitar aqui a sugestão, presidente, a gente sempre comenta, né, o site da Câmara, para fazer esse, ou até na fachada mesmo, nós fizemos ano passado, né, do Outubro Rosa, né? Até com o auxílio de vocês, né, poder a Câmara ser uma parceira nisso, de divulgação. Nós temos, você falou muito bem aqui, a gente tem que utilizar isso, que tem a rádio, muitas pessoas até de fora escutam pela internet, né? Então a gente tem que ajudar também a elucidar a população nesses temas importantes, né?
Vereador Thiago.
Parabéns, Isabel. É um assunto muito... Ontem eu estava de plantão e, assim, quase todos os plantões a gente recebe pessoas que tentam autotermínio, né? E ontem foi um caso de uma menina, adolescente, 17 ou 18 anos, que ingeriu um monte de medicação, chegou no hospital desacordada. E aí a gente teve que fazer a lavagem, botar no soro, até voltar, e é um procedimento que é ruim pra caramba, que fica aquela sonda no nariz e tem que lavar. Mas eu queria, esse assunto que você tocou, assim, desde a política, quando a gente estava trabalhando na política passada, que eu decidi me candidatar, e que eu ia lutar pela saúde, é a área que eu mais atuo, a gente percebe, e agora eu vou fazer uma crítica, eu sempre insisti, desde antes de ser vereador, converso com a antiga secretária, conversa agora, que a gente tinha que ter uma forma. Bicas é uma cidade muito pequena e fácil de desenvolver essas coisas. Por exemplo, essa menina, a gente fez o procedimento de urgência, a gente conseguiu ajudar ela, ela obteve a melhora, ela foi embora para casa. Qual o acompanhamento que ela vai ter? Será que ela vai retornar hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês? A gente não sabe. Geralmente, as pessoas que fazem isso, elas tentam... Então, assim, eu sempre briguei, sempre falei, e assim, eu não vejo dificuldade nisso. O sistema de saúde em Bicas, com uma cidade de menor porte, tinha que ter essa ligação do hospital com todos os postos de saúde. E assim que você atendesse, entendeu? Se fizesse uma regulação que depois fosse fazer a busca ativa, que aí que entraria os agentes de saúde, os enfermeiros, de repente o psicólogo, ou vamos colocar em outros casos, teve uma fratura, assistente social, teve uma fratura, teve alta, foi liberado para casa, aciona a fisioterapia, vai fazer a fisioterapia, vai fazer a busca, porque, assim, é impressionante, tem muita gente que, tem muita gente leiga ainda, que sai, que tem atendimento, a gente vê muita gente, assim, apesar dessa cobertura do PSF, não atende direito as populações, não só pelo serviço, mas pela ingenuidade de algumas pessoas também. Na roça a gente vê muito isso. Então, seria uma coisa muito interessante e eu acho que muito fácil de se fazer. Se tivesse interligado os postos junto com o hospital, eu acho que a gente conseguia prevenir muitas dessas coisas. Então, assim, um assunto muito bacana. Ontem eu vi Fantástico, uma parte do Fantástico, falou sobre isso, dos policiais militares. Policial em geral, né? Muitos estão entrando em licença, estão abandonando a carreira por causa desse quadro depressivo. Então, assim, é uma coisa muito importante que tem de aumentar, que é impressionante e está muito ligado. O uso de drogas também, que é muito ligado. A taxa de suicídio dentro dos usuários de drogas, ela é muito grande. Então, assim, é um assunto que a gente tem que debater mais e parabéns, porque são poucos profissionais que se interessam por isso que você fez aí, tá? Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para a indicação número 175. O vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu quero parabenizar a Isabel por esse trabalho. Eu já fui, sou ex-usuário de cocaína, de álcool, e o Thiago foi bem feliz nas colocações dele aqui, junto com o Rafael também, mas o Thiago foi mais efetivo quando ele falou das drogas, porque eu, como que já fui usuário, quando você fala que a pessoa morreu de overdose, já é uma depressão. Você sabe que se você continuar usando, eu já cheguei quase a uma overdose. Então, quanto mais, e eu era um cara rebelde, um cara que não era feliz, um cara que não tinha perspectiva de vida, não tive muitas oportunidades. Então, assim, eu te parabenizo muito por esse trabalho, e o Thiago foi bem feliz também falando dessa continuidade, seria muito bacana, poderia ser, assim, algo diferenciado na cidade, se desse o pontapé inicial. E hoje eu vou falar para vocês de antemão, vários pastores, várias pessoas da igreja evangélica também estão suicidando numa velocidade muito grande, principalmente os pastores. Porque o que que acontece? O pastor de uma igreja evangélica hoje, a maioria deles, ele vai nas casas procurar ajudar as pessoas naquela dificuldade delas. Como ele não consegue ajudar, ele pega uma sobrecarga muito grande para ele. Entendeu? Então, assim, eu estou falando de conhecimento de causa, porque eu conheço o que eu estou falando, eu não estou falando porque eu escuto os outros falar, né? Porque a gente vê na internet, eu sei de que eu estou falando. Pessoas da minha igreja já suicidaram, não sei se foi duas ou três pessoas. Então, assim, é um trabalho muito bacana, eu te parabenizo mesmo. E você que está na saúde, Thiago, vê se você consegue fazer alguma coisa para tentar fazer esse negócio andar. Você que tem muita força na saúde, conhece muitos médicos, muitas pessoas, seria uma coisa muito bacana e muito boa para a cidade, não só em Bicas, mas em todo lugar. Parabéns, Abel.
Mais alguém? Vamos agora para a indicação número 175 de 2019, vereador Diego Bozanal Gomes.
Indicação número 175 de 2019, senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja colocado um guarda-rei à rua Garcia Passos, no entroncamento com a rua Alcina Maria Trece, reiterando as indicações 37 de 2017 e 66 de 2018. Justificativo. Pela terceira vez faço esse pedido. O trecho necessita de tal proteção e o risco de acidente causado pela falta do guarda-rei é uma realidade que não pode continuar sendo ignorado pelo Poder Executivo. Em 16 de setembro de 2019, Diego Bozanal Gomes, vereador proponente. Indicação número 176 de 2019, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feito o rebaixamento da calçada em frente ao Banco Itaú, na rua Coronel Souza. Justificativo. O local possui sinalização horizontal como estacionamento para deficientes físicos. Contudo, o meio-fio e a calçada não são rebaixados, tornando impossível um cadeirante consegui-lo descer ali ou subir. Em 16 de setembro de 2019, Diego Bozanal Gomes, vereador proponente. São só essas duas indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento número 49 de 2019, do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais colegas, todos presentes. Requerimento 49, senhor presidente, que solicita a presidência, que ouvido o plenário, oficia a Secretaria de Cultura, solicitando os extratos mensais da conta bancária do Fundo Municipal de Esportes, referentes aos repassos do CMS Esportivo do ano de 2019, e as resoluções exaradas e publicadas das autorizações de gastos aprovadas pelo Conselho Municipal dos Esportes, acompanhadas pelas respectivas atas de aprovação. Justificativa. Faço esse pedido para acompanhar especificamente o que determina a Lei Municipal 1742/2015, especialmente em relação ao seu artigo 7º, qual seja. Artigo 7º, os recursos advindos do repasse do CMS Esportivo, Lei Estadual 18.030 de 2009, deverão ser depositados em conta específica e exclusiva em estabelecimento oficial de crédito, sendo sua aplicação especialmente vinculada à deliberação por maioria simples do Conselho Municipal de Esportes, cuja autorização deverá ser consignada em resolução. Parágrafo 1º. É vedada a utilização desse recurso para pagamento de servidores públicos e ou agentes políticos, salvo se contratados para prestação de serviços na forma da lei. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a enviar mensalmente ao Conselho Municipal de Esportes extrato bancário da referida conta para acompanhamento. Fecha aspas. Sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 16 de setembro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Só esse requerimento, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para o requerimento do vereador Diego Bozanal Gomes.
Requerimento número 50 de 2019, senhor presidente. O vereador que a subscreve requer, após tramitação regimental, que seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao prefeito municipal que encaminhe esta casa o relatório indicando os gastos com propaganda volante durante esse exercício. Justificativa, faço esse pedido para mero conhecimento. Sala de sessões da Câmara, em 16 de setembro de 2019. Diego Bozanal Gomes, vereador proponente.
Vamos para a representação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Representação número 3 de 2019, senhor presidente. Apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 183, a seguinte representação. Que seja encaminhada essa representação ao DENIT, solicitando a instalação de dispositivo redutor de velocidade para possibilitar a travessia de pedestre na BR-267, no trecho próximo à rua Garcia Passo. Justificativa. Fui procurado por mães de aluno que reclamaram da situação da travessia no trecho acima. Fui até o local e apurei que ele é muito utilizado por pedestres e que acessam a zona rural ali próximo. Posteriormente, estive no local junto com as mães e gravei um vídeo à travessia das crianças. Por ser trecho da BR, a prefeitura diz que não pode fazer qualquer intervenção. Portanto, faço essa representação solicitando providência. É anexo também, tem um mapa aqui do local e o vídeo já anexado aqui. Em 16 de setembro de 2019, João Amalon Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu estou aqui com o requerimento 21. Eu fiz o requerimento que seja encaminhado a essa casa mensalmente os valores gastos do Fundo Municipal do Esporte, indicando também sua destinação. Eu fiz o pedido dia 25 de março. O desmando, ele não tem secretaria, não é qualquer um agora. É impressionante. Eu recebi a resposta no dia 20 de agosto. Eu queria pedir o vereador Rafael, que é o vereador titular da comissão lá, né? Que olhasse isso aí e conversasse com o pessoal lá da secretaria, que está virando rotina, porque eu fiz outro requerimento número 44, solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, faça enviar a esta casa legislativa todas as resoluções aradas pelo Conselho Municipal de Esporte durante esse exercício, bem como as atas de reunião do referido conselho. Eu fiz no dia 5 de agosto e até hoje eu não recebi resposta. Pode.
O Joel, eu vou até ver para você. Você fez uma reunião, acho que na semana que você apresentou, não sei se foi na mesma semana, na semana seguinte, nós tivemos uma reunião lá. Eu comentei que tinha sido solicitado, né? E falou que já estava sendo feito. Eu até comentei aqui numa reunião, não te falei? Falou que estava sendo feito. Eu ia trazer em mãos, mas falou que ia responder. Eu vou verificar para você, tá? Já aproveitando, o Louro já até pediu algumas coisas aí. Como é que funciona lá? Lá é aprovado uma reunião, você até esteve um pouco antes do início da reunião, né? É aprovado no início do ano, é marcada uma reunião, não sei como era feito antes, né? Uma reunião anual para aprovar os projetos durante o ano. Então tem a ata com a aprovação dos membros durante o ano. E depois faz as reuniões de prestação de contas. Mas vou verificar a questão da resposta, que falou que já estava encaminhando.
Eu até tive presente, nessa reunião, dessa votação, só que é uma reunião, a gente respeita todas as reuniões, mas elas não são efetivas, porque continua o mesmo problema, a mesma mendigação. Se vota, votou de todos lá, mas os atletas continuam sofrendo as mesmas coisas do tempo antigo, antes de fazer... De fazer essa reunião para aprovar todos os projetos, entendeu? Então, assim, a gente começou a ter reclamação direta agora de vários atletas e a gente queria que funcionasse de uma forma mais real. É até o que o vereador Louro está pedindo aqui, porque não adianta chegar lá, votar e as pessoas continuarem na mesma dificuldade, não resolve, votou a favor, mas não pode dar, só pode dar ali. Então, assim, uma situação muito complexa, aí eu te peço para você olhar com carinho lá e...
Então, assim, eu não tô te respondendo oficialmente, mas o que chegou até a mim de reclamação, né, que eu fui verificar, eu participei da votação, pelo menos o que eu tive conhecimento, os atletas, equipes, elas foram financiadas pelo ICMS Esportivo. Ainda não estou sabendo ninguém que não foi. Se tiver, eu quero até saber, porque, né, nós tivemos a votação lá. Às vezes tem, igual o ICMS, ele vai sendo depositado mensalmente, né? Acho que nem mensalmente, é períodos, né? Acho que 2 meses. Então, tem um planejamento também, de acordo com as equipes, com os atletas, de acordo com os depósitos também. Então, pode ser que, de repente, um evento não consiga... custear e faz o outro evento, entendeu? Mas tem que responder isso por escrito, ver o que chegou até a mim, às vezes uma ou outra dificuldade, eu até solicitei lá e não sei de ninguém que ficou, por enquanto, sem o financiamento, não.
Ainda nos assuntos urgentes? solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Todos concordam em colocar em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 49-2019? Sim. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 49-2019, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento da Câmara Municipal de Bicas por cancelamento de dotações e da outras providências para aquisição de veículos para a Câmara. Em primeira discussão. Ninguém? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 49, aprovado por 5 votos a 3. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO... Oi? Está em segunda discussão e segunda votação, PLO número 2/2019, que altera parcialmente a Lei Complementar Municipal 27/2015, que institui a equipe de regulação, controle e avaliação e autoriza o pagamento da gratificação aos servidores lotados da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bicas, com o recurso proveniente da deliberação CIP SUS Minas Gerais número 1385 de 20 de fevereiro de 2013, resolução SES Minas Gerais número 3670 de 20 de fevereiro de 2013, resolução SES Minas Gerais número 4290 de 16 de abril de 2014 e resolução SES Minas Gerais número 4684 de 5 de março de 2015 e suas alterações posteriores. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLC número 2/2019 aprovado por unanimidade em segunda votação.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLC número 02/2019.
Está em discussão e votação o pedido de dispensa de interstício. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PEDC número 2/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação. Vamos agora para a indicação do vereador Diego, 175-76, em discussão.
Quer falar?
Sim.
Vereador Diego.
As duas indicações são bem simples. A primeira aqui é para simples um rebaixamento em frente ao Banco Itaú aqui. Eu já fiz esse pedido outras vezes, mas hoje eu tornei ver um deficiente físico descendo do carro ali e teve que, até o Vandinho da farmácia, teve que ajudar a subir a cadeira dele, porque não tinha como. Então, peço para que o executivo execute esse serviço. E a outra indicação, que é a 175, esse guarda-rei que eu estou pedindo aqui, É ali em frente à oficina do do Pachequim, na rua do da igreja do Joel ali. Vira e mexe, tem problema naquela rua ali, e também já é a terceira vez que eu estou pedindo esse guarda-rei ali. Peço que o executivo também tome uma providência, porque é um risco de acidente causado de forma desnecessária. É só isso, presidente.
Está em discussão o requerimento número 49 do vereador Aloísio. Em discussão. Vereador Louro.
Não, senhor presidente. Parte do meu pedido foi abordado já na discussão nos assuntos urgentes. Antes de colocar, até que Vossa Excelência coloque em votação, eu ia pedir para que retirasse, né, porque eu não lembrava o texto total do pedido já do vereador Joel, onde eu coloco aqui. Que eu peço as resoluções e as atas. O Joel já solicitou isso. Então, isso pode ser retirado do texto. Eu apresento amanhã o texto completo. Então, eu estou solicitando somente esses requerimentos, os extratos mensais da conta bancária referentes aos repasses CMS. Tá? Só para ficar claro. E quero comentar com Vossa Excelência, vereador Rafael colocou aqui a situação, e estou fazendo esse pedido, vereador, porque recebi algumas reclamações. Que a gente tenta, né, procura entender até das dificuldades do executivo, às vezes, na questão da forma que utiliza para fazer as definições. Mas algumas reclamações que eu recebi, por exemplo, dizem respeito assim, foi aprovado 4 corridas para mim no ano. Aí eles querem que eu apresente o calendário, só que nem data, exceto a São Silvestre, que é no dia 31 de dezembro do ano, as outras corridas não têm data definida no início do ano. E eles já querem que apresente a data, valores, etc., e fica meio difícil para que isso seja feito. Mesmo assim, segundo a reclamação que eu recebi, esse corredor teve algumas corridas aprovadas durante o ano e depois teve muita dificuldade para acessar o recurso. Pede, não tem, não pode, não dá, aí não libera. Isso que ano passado, inclusive na São Silvestre, alguns não receberam recurso para poder ir, foram do próprio bolso. Na São Silvestre, que é a principal corrida e a única que tem data definida. Então, assim, está acontecendo algumas dificuldades. Disse a eles, e o conselho é o espaço que eu acho que é o correto para discutir isso, estou fazendo um pedido aqui para olhar os extratos e acompanhar, mas disse a eles que eles deveriam comparecer às reuniões do conselho. Isso é aberto, vocês podem chegar lá, podem conversar, vocês só têm direito a voto. Mas frequentar as reuniões, colocar as opiniões para tentar chegar num consenso, e Vossa Excelência, como um vereador também, como eu, que gosta das coisas mais, né, esmiuçadas e explicadas, eu estava até conversando com eles, que acho que o conselho deveria definir antes do ano seguinte como esse recurso seria aplicado, percentualmente falando. Não, nós temos atletas federados, que são competições, às vezes, que a inscrição é mais cara, né, que a coisa é mais complicada, o atleta individual, e definir isso em percentual. A gente não sabe de antemão quanto vai cair no mês de janeiro, fevereiro, março. Aliás, começa a cair só em fevereiro. Janeiro, acho que nem costuma cair recurso do ICMS esportivo. E definir isso em percentuais. Vamos investir 50% desse recurso nos esportes individuais, para pessoas federadas, 30% para equipes, para transporte, para isso, para aquilo, 15% para... Definir isso antes. Porque segundo as reclamações, aí eu vou falar assim, a gente ouve falar muita coisa, né, Rafael? Eles reclamaram comigo, por exemplo, teve um atleta aí, que nem federado não é, não sei o quê, a prefeitura liberou, só o hotel que ele ficou custou R$1.000. E eu, quando eu ia, para São Silvestre, minha despesa ia ser R$600 e eu não recebi nem R$1, que era a despesa toda incluída, hotel, transporte, inscrição, tudo junto, e não recebi. E o cara só a diária do hotel dele recebeu R$1.000. É verdade? Não é? Não sei. A gente quer olhar. São reclamações que chegam assim, você sabe como é que é isso, né? Para na esquina, para na rua, às vezes vem aqui, conversa, e a pessoa às vezes fala isso sem nem ter conhecimento real da situação, né? Então, assim, fica uma situação chata, mas como Vossa Excelência, eu falei até com o vereador Joel também, que é membro, né, suplente no conselho, para que na próxima reunião ele vá, reclamaram de datas de reunião também, que costuma estar marcado para um dia, aí eles, segundo um deles, falou que compareceu na reunião, ela tinha acontecido no dia anterior, não no dia que estava pré-agendado. Se possível, até gostaria que Vossa Excelência passasse para nós as datas das próximas reuniões, né, certinha. Eu até quero comparecer numa também para ajudar nessa discussão, fazer essa discussão lá. Mas antes disso, gostaria de receber esses extratos, porque eu pude perceber que esse ano, pelo que está lá no site da Fundação João Pinheiro, Bicas recebeu esse ano R$81.000 de ICMS esportivo. Né? Então, a gente quer saber exatamente como é que isso está sendo utilizado. Tá ok? O pedido é só isso. Obrigado, senhor presidente. Claro, por mim.
Só para tecer os comentários que o Louro disse ali, primeiramente, eu entrei esse ano como representando a Câmara e eu vi uma certa assim, falta de, realmente, de normativas, né, para poder, tá uma coisa muito, até muito difícil a reunião da escolha, lá não tinha muitos critérios. Então fica até uma coisa muito assim de você, com base em que você vai aprovar ou pior, que você vai negar, vai votar contra um projeto ou um atleta. Né? Então isso eu comentei, a gente tá falando isso durante um ano, nesse sentido mesmo, criar critérios, valores, né? Valores máximos, valores mínimos para a equipe, por atleta, para não apoiar demasiadamente uma equipe em detrimento de outras, né? Uma modalidade em detrimento de outras. A gente sabe que algumas têm mais participantes, têm mais equipes, né? Então merece uma visão. Mas tem que falar também o seguinte, apesar disso, eu já até separei uma legislação, vou até mandar para você, eu estava falando isso com o Juliano, a gente está para marcar essa reunião, para mudar o regimento interno, aprovar esses critérios já para o ano que vem, para a escolha do ano que vem, né? De valores, de percentual para cada modalidade, percentual, até de repente estipular um percentual para manutenção de equipamentos, que isso está previsto também, pode ser utilizado ICMS esportivo, e a gente fala muito aqui, nas quadras, né? E tem recurso para isso, dá para fazer uma pintura, um alambrado, para consertar um alambrado. Esse ano foi aprovada a pintura das quadras. Foi lá do Gilson Lama, acho que mais duas quadras. Foi aprovado com o ICMS. Então, assim, mas já para ficar definido isso durante o ano, de poder fazer ampliações, né? Mas a questão, mesmo com todas essas dificuldades, o que eu tenho percebido, como em outros conselhos, tem muitas pessoas que fazem parte, mas não comparecem. Essa questão de datas, algumas vezes eu posso te falar que aconteceu isso, que às vezes não dá quórum. Marca um dia, não dá quórum, aí tem que marcar para outro dia. Às vezes é por questões de compromisso da maioria dos membros mesmo e marca. Mas tem um grupo de WhatsApp que faz essas marcações. Agora, os apoios, pelo que eu tenho, que eu participei lá das escolhas, e pelo menos o que eu tenho ciência, está sendo apoiado. Futsal, campeonatos, né? Skate foi apoiado, o downhill, né? Foi apoiado, deixa eu ver mais o que, os corredores, né? O Magelo faz parte da equipe também, eu não sei, né, quem veio, mas com transporte, né? A inscrição, está pagando a inscrição, tanto é que vai ter uma, eu estou até para falar aqui, né, Magelo? Magelo me cobrou que vai ter o evento aqui em outubro, né? Quanto? 13 de outubro. Então, assim, eu acho que está apoiando muitas modalidades, muitos atletas, muitas equipes. A gente tem que verificar realmente se tem um ou outro que não está sendo... O de corredor, para ser sincero, Loura, eu não me lembro se teve... Eu acho que foi discutido lá o apoio a essa equipe de bicas, que a maioria faz parte, né? Eu não sei, não estou me recordando se tem algum atleta em separado, corredor, com apoio. Eu acho que foi apoiada a equipe com transporte, com inscrições, né? Esse comentário, essa atleta teve um hotel, R$1.000, eu acho que a pessoa está confundindo que teve um pedido lá, meu Deus, fisiculturismo, falaram que é uma competição muito cara, mas estava um pedido muito acima realmente, hotel muito acima do que normalmente é, esse foi negado pelo conselho, pelo valor. Não sei se é isso que a pessoa está falando. O conselho negou pelo valor do evento, estava muito alto, e o valor realmente do hotel, porque aí a pessoa até explicou que o evento aconteceria no hotel, por isso que era muito caro. Só que o conselho entendeu que era um investimento muito caro para um atleta só. Então, eu acho que é isso que está faltando, um regramento, porque às vezes as pessoas ficam até assim de votar contra, mas tem que ter um embasamento, né? Não está votando contra a pessoa, contra o esporte. É porque, de repente, deixa de investir numa equipe, num projeto, né, de jovens, tem lá de artes marciais também, né? Então, assim, eu acho que está acontecendo, realmente precisa de aperfeiçoamentos, né, de legislações, normativas lá para poder até ajudar a fazer essas escolhas, mas eu acho que tem acontecido, sim.
Vereador Louro.
Assim, até aproveitar, vereador Rafael, as colocações de Vossa Excelência, eu não sei exatamente, não citou nomes, só falou desses casos. Não, porque você perguntou assim, eu estou só respondendo que eu não sei. Não falou de pessoas especificamente, falou de casos que acontecem, que eles ficam sabendo, aquelas coisas, né? Escutei ele na esquina, não sei se é, e outras coisas mais. Por isso que eu estou só questionando, e tem uma coisa ali que o Joel me mostrou, que ele recebeu um extrato de um mês. E Vossa Excelência tocou no assunto e tinha esquecido de falar, que é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida dentro do Conselho, e eu não concordo muito, particularmente. Tudo bem que tenha sido aprovado, eu vi isso na ata do ano passado, desse ano eu não vi. A Prefeitura, por exemplo, contratar serviço de terceiro para poder fazer reparo em quadra, reparo em alambrado, reparo em trave. Poxa, o dinheiro é para ser gasto no esporte. Tudo bem, é um equipamento público do esporte e tal, mas a Prefeitura tem a máquina de solda, tem o servidor, tem tudo. Sim, sim, sim. Tem aqui, ó. Serviço. Ó. PJ Dias Roça ME. R$75. Não é muito dinheiro, não, vereador. Não é muito dinheiro, mas tá lá. R$75, R$396, R$76, quer dizer, uns R$500 de gasto para reparo em quadra. Quando você vai no empenho, você acha isso lá. Ah, reparo nas quadras. Então, quer dizer, tá pagando um serviço terceirizado que a prefeitura tem como fornecer esse serviço. A mesma coisa, se você olhar aqui. O maior volume de gasto aqui é com aluguel de van. A lei de Vossa Excelência, Transporte e Esporte, permite que a prefeitura use os veículos dela, permite que use os veículos dela que foram comprados com recursos próprios, sim, senhora. A lei permite que use. Sim, com recursos próprios. Tem vários. Tem van que foi comprado com recursos próprios, tem ônibus que foi comprado com recursos próprios, tem vários lá. Então, assim, não entendo por que fica terceirizando isso. Não sei, é só que a gente acha assim, que são gastos de repente que poderiam ser evitados para se contemplar mais atletas, né, com esse tipo de ajuda de custo. É só. Aí assim, melhor ainda se fizesse, né, mas a gente sabe que é complicado, né, mas se a gente conseguisse um recurso numa emenda estadual do Estado e de repente especificamente para isso seria uma boa, a gente poderia tentar isso. Né. Pois é, aí eu acho que seria interessante. Mas, de qualquer forma, acho que pode ser evitado em algumas situações. Porque a maioria que a gente vê aqui, ó, é aluguel de van. Van, a prefeitura tem um monte. Tem um monte e a maioria ali foi comprado, é comprado em final de ano. Né, o prefeito ali, o ex-prefeito Magela está ali, sabe disso. Na maioria das vezes com recurso próprio, para poder cumprir meta, índice. De todo ano compra. Hein? Sim, sim. É da educação, mas é comprado com recurso próprio do município. Não é vedada a utilização. Em finais de semana, às vezes, quando usa. Não é vedada a utilização. Inclusive, na lei de Vossa Excelência, lá, salvo engano, não me lembro bem, tem a liberação e a possibilidade da cobrança do custeio de combustível e tal. Que aí eu acho que não pesa para ninguém. Igual você falou, a prefeitura, pô, pega um grupo de corredores ou um time de futebol e está indo lá jogar, a prefeitura já paga a inscrição, né, paga, às vezes, uma ajuda de hospedagem e tal, e ainda vai pagar o transporte terceirizado? Talvez, se fosse cotizado entre eles, você ia pagar aí o combustível de um carro desse, não sei o quê, ia gastar R$50 para cada um, R$40 para cada um, não sei. São coisas assim que eu acho que tem que ser estudadas, né, para que se possa atender o maior número e de forma. Sim, exatamente. Exatamente. São essas as ponderações que eu faço e fica aqui o pedido dos extratos da conta do Fundo Municipal de Esportes referente aos repasses CMS do ano 2019, de janeiro até hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 49/2019, aprovado por unanimidade. Está em discussão. Requerimento número 50/2019, do vereador Diego. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 50/2019, aprovado por unanimidade. Solicito o presidente secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião.